A gente tem falado muito do envelhecimento. Em 2030, o número de idosos no Brasil ultrapassará pela primeira vez o de crianças e adolescentes. São dados do IBGE. O aumento da expectativa de vida, claro, desafia a sociedade. E a saúde, a medicina, para que a gente consiga envelhecer com saudável, especialmente em relação a aspectos fisiológicos desse público-alvo, terceira idade. Gestão é um deles, né? Uma contribuição nesse sentido é um estudo da USP que modificou uma das principais proteínas do leite a fim de aumentar a digestão em idosos. Para transformar essa proteína, os pesquisadores aqui vão nos contar mais detalhes, foi utilizada luz ultravioleta. Aí o método utilizado na pesquisa foi aplicado para avaliar como seria o processo digestivo em adultos e crianças. Em ambos os casos, o aumento foi relevante, o aumento da digestão, 25%. Então vamos conversar com Juliana Fracola, que é pesquisadora do Instituto de Química de São Carlos, e o professor Daniel Cardoso, também do Instituto, orientador deste estudo. Juliana, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Roxane, obrigada.
Professor Daniel Cardoso, como vai?
Bom dia.
Muito obrigada.
Tudo bem.
Por atender também ao nosso pedido. É muito bacana quando a gente consegue colocar o pesquisador, o orientador, para contar detalhes deste estudo. Juliana, por que você se concentrou nesse foco aí de digestão?
Bom, primeiramente, né, o meu projeto faz parte de um projeto maior, um projeto temático que visa buscar novas tecnologias e soluções para fabricar produtos lácteos para um envelhecimento mais saudável, projeto financiado pela FAPESP, né? Então, do ponto de vista industrial e econômico, as proteínas do soro do leite têm grande importância. O leite faz parte já, né, da rotina das pessoas, mas, entretanto, a beta-lactoglobulina, que é a principal proteína do soro do leite, ela não é completamente digerida no estômago. E esse aspecto é ainda mais importante para idosos que têm a digestão diminuída, né? Uhum. Tem a menor capacidade de mastigação, etc. Então, a principal motivação desse trabalho é criar produtos mais ricos em proteínas, que são digeridos mais facilmente e possam contribuir para um envelhecimento mais saudável.
Uhum, compreendo. Professor Daniel, como é que essa química, a gente fica muito curioso de entender como é que a química do organismo, não é? Como é que funciona? E quando a gente ingere algum tipo de alimento, no caso vocês estão falando do produto de produtos lácteos, nossa, quanta coisa a gente ingere que tem lá o leite, não é? Como é que isso funciona no organismo e por que para a pessoa com mais idade, isso pode trazer prejuízos maior, né?
Não, na verdade, né, dentro das proteínas do soro, essa majoritária, que é a que tem maior concentração no soro, que é a beta-lactoglobulina, ela tem uma elevada resistência ao processo digestivo. Quer dizer, o nosso organismo, ela tem uma dificuldade muito grande em quebrar essa proteína em pedaços menores para serem absorvidos. Então, o aproveitamento dela como proteína para nutrição é baixo, em geral, na população. E conforme você vai envelhecendo, a nossa capacidade gástrica de digerir proteína, ela vai diminuindo. A gente tem um aumento do pH do estômago com a idade e também nós temos uma diminuição na secreção de enzimas que quebram essas proteínas. Então, isso combinado com a dificuldade já em digerir a beta-lactoglobulina, você tem um menor aproveitamento nutricional dela. Além disso, ela também, para algumas pessoas, ela representa um fator a mais, que é um fator de alergenicidade. Tá? Então, você pode ter uma resposta alérgica a ela. A ideia do projeto era modificar a estrutura dessa proteína, usando uma tecnologia não térmica de processamento, que já é empregado na indústria para processamento de alimentos, para, na verdade, trazer segurança alimentar, e usar essa tecnologia não térmica para mudar um pouco a estrutura e melhorar o acesso das enzimas que fazem a quebra dessa proteína no estômago. Fazendo isso, a gente teve, para a pessoa, simulando o sistema digestivo de idosos, gástrico, né? A gente teve um aumento ao redor de 25 pontos percentuais na digestão dessa proteína, o que é bem significativo.
É bem, o resultado chama bastante a atenção, sem dúvida, Juliana. Então, o método, explica um pouco mais o método, né? O professor já contou e foi utilizada a luz ultravioleta, por quê?
Isso, a luz ultravioleta, como o professor já adiantou, ela já é utilizada na indústria como bactericida.
Aham,
então, para diminuir a quantidade de micro-organismos dos alimentos, né? E ela foi aplicada por ser uma tecnologia muito vantajosa energeticamente, em comparação, por exemplo, a tratamentos térmicos como a pasteurização, que atualmente são usados na indústria como bactericida. Então, a proteína ela foi irradiada com a luz UV, isso gera modificações na estrutura dessa proteína, que podem, então, depois modificar a digestão. Essa proteína modificada foi adicionada a uma solução que simula as condições gástricas, né, condições estomacais de idosos e de adultos. E aí, então, para idosos foi verificado um aumento de 50 pontos percentuais na digestão da proteína, um aumento bem grande. E para as condições digestivas gástricas de adultos, um aumento de 25 pontos percentuais. Isso é um resultado bem expressivo, né, da digestão da proteína exposta à luz irradiada, uhum, em relação à proteína não irradiada, que é a proteína que nós consumimos atualmente.
A proteína que a gente consome. Agora, professor Daniel Cardoso, a gente gosta sempre de, né, tá um passinho adiante, entendeu? Quais são os desdobramentos de um estudo como esse? Quer dizer, a gente pode, então, imaginar que se para a digestão humana, e especialmente quando a gente vai ficando mais velho, dificulta quebrar, né, digerir essa proteína. Pode-se usar isso no processo industrial de alimentos, então? Quer dizer, a gente pode projetar que essa seria a utilização do que vocês descobriram?
Não, na verdade, você pode usar a pasteurização UVC para uma gama muito grande de alimentos, desde sucos até produtos lácteos.
Já são usados, né? Já são,
na
já
verdade,
é utilizado.
É aprovado pela EFSA europeia e é aprovado nos Estados Unidos também esse tipo de tratamento para diminuir a carga de micro-organismo patogênico e trazer um alimento seguro para consumo, né? A questão é, para você aplicar isso para qualquer proteína, não é válido, porque vai depender do tipo de proteína e da proteína do alimento. Tá, então, você teria que fazer um estudo individualizado para cada grupo de alimento ou para cada proteína. No caso de produtos lácteos, em especial soro de leite, a gente está demonstrando que isso é válido, que você aumenta a digestibilidade da proteína quando exposta à radiação UV. Então, a gente consegue modificar a proteína para deixá-la mais digestível e com menor impacto, provavelmente, de alergia. Mas isso teria que ser avaliado para outros produtos também.
E no caso dessa proteína do leite, ainda em fase de testes, quer dizer, isso não está aprovado para ser utilizado como método industrial ainda, é isso que a gente precisa deixar claro, né?
Ela está em fase de teste, né, está avaliando.
Sim.
O que é aprovado para uso em escala industrial é já o tratamento UVC do produto lácteo, isso é aprovado. Então, uma vez otimizadas as condições, verificado realmente o benefício e a segurança do uso para essa proteína, ele pode ser aplicado em escala industrial em seguida.
O que seria muito interessante hoje, como eles esclareceram para a gente, é usado como antibactericida, ou seja, para tornar o alimento seguro, né? Seguro.
Seguro, isso. É para eliminar micro-organismo patogênico em alimentos. Isso aí já é aprovado.
E, professor, isso é fundamental, né? Porque hoje não tem como a gente sobreviver praticamente sem algum tipo de alimento que é industrializado. Então, são muitos os processos a que esses alimentos precisam passar para que se conservem, para que a pessoa possa consumir com segurança e tudo mais, né? Não tem jeito. Então, esse é um caminho de pesquisa aí amplamente, só tende a crescer, né?
Com certeza, com certeza. Em nível mundial, você é dependente do processamento de alimentos. A indústria e que as pesquisas nessa área hoje estão voltadas é que propicie, uhum, alimentos a partir do processamento, alimentos de melhor qualidade, tanto do ponto de vista nutricional quanto do ponto de vista sensorial, quer dizer, alimentos com a característica de mais fresco possível e voltado também para a melhora da qualidade de vida da população.
Sem dúvida, que no caso aqui é para a digestão, é para melhorar a digestão justamente dos idosos, de um tipo de produto que é muito consumido por toda a população, sempre há algum tipo de proteína do leite. E por fim, Juliana, esse estudo prossegue, você está com a tua atenção agora voltada ainda para esse estudo, quer fazer mais algum outro assunto, enfim, o que é que você está projetando aí?
Esse estudo foi realizado no mestrado, né, e agora eu vou iniciar o doutorado continuando essa pesquisa. Então, nós vamos buscar aprimorar ainda mais essa proteína, aumentar ainda mais a sua qualidade, com certeza. Vamos continuar com esse estudo.
Eu gostaria de agradecer muito as participações de Juliana Fracola, que é pesquisadora do Instituto de Química de São Carlos, professor Daniel Cardoso, orientador do estudo. Deu para a gente ter uma boa noção do trabalho, né, que está sendo desenvolvido, essa técnica de produção industrial. Claro, a luz ultravioleta é utilizada para conservar o alimento, mas pode ter essa função de modificar essa proteína do leite, né, que é de difícil digestão. E é um caminho promissor. A gente continua acompanhando e tendo novidades, né? Podemos voltar a conversar. Professor Daniel, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço. Obrigado.
Obrigada, Juliana. Até de uma próxima.
Muito obrigada. Até.